E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar aqui mais um Café e Corrida. Hoje a gente vai falar sobre zonas de treinamento. Um assunto muito importante, porque muita gente faz muita confusão sobre isso aí, por causa dos relógios. Muita gente fala, não, tem que correr Z2, Z1, Z4, Z5, Z1, fica uma zona essa zona aí. Então, antes da gente começar, deixa eu soltar a vinheta aqui. E daí eu já falo, eu sei, já tá até no feature, mas daí a gente já volta para chamar o convidado de hoje pra gente conversar sobre isso. Solta a vinheta, Sérgio! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, tá começando aqui mais um Café em Corrida, um programa que vai ao ar de segunda a sexta, às 7 horas da noite, no YouTube e também simultaneamente com o Instagram. Dá para escutar no Instagram, dá para escutar, assistir no Instagram, assistir no YouTube, tanto faz. E vira podcast também, você procura por Café e Corrida em qualquer dessas plataformas aí de podcast, Spotify, iTunes, você encontra o Café e Corrida, você pode assistir, porque no Spotify dá para assistir o vídeo também, ou escutar a hora que você quiser no YouTube, ou posteriormente no YouTube e por podcast também. Hoje a gente vai trocar uma ideia com meu amigo Júlio Duarte sobre zonas de treinamento, um assunto muito importante, porque quando eu conversei com a Luciana Haddad, a gente falando sobre treino, zona, já, não, porque, não, não, pô, zona 4, o cara não vai fazer maratona em zona 4, e alguém falou assim, eu fiz maratona em zona 4 até a zona 5, tá errado. Tá errado, eu chamei o Julinho exatamente pra gente esclarecer essas questões e explicar direitinho o que é zona de treinamento, como você vai fazer isso bonitinho e colocar os parâmetros direitinho no seu relógio. Vamos chamar aqui o Júlio. Júlio Duarte, muito boa noite, tudo bem com você?
Boa noite, tudo bem? Prazer imenso estar aqui no seu canal, muito obrigado pela oportunidade. Tomar um café e fazer um bate-papo aí sobre essa zona.
Essa que zona, é a zona toda. Não tem que agradecer, não. Não tem que agradecer, não. Só tem que cair o Pix aqui, por favor, que não caiu ainda, tá?
Não caiu? Aí pede pro Marcel.
Tudo manda o Pix pra nós aí, Marcel.
Daqui a pouco ele entra e fechou o saco.
Bom, Julinho, antes da gente começar, claro que eu tenho uma tradição no programa das pessoas se apresentarem aí. Quem é você, Júlio? O que, que é a sua Limite Team? Limite Team é para adolescentes, né? O limite dos adolescentes, né? Limite Team. Conta aí para nós.
Mas o Team é de equipe, né? Talvez o nome teria que ser inteiro em inglês, né? Tirar o ex. Limit Team. Aí ia ficar assim, né? Mas o pessoal, quando montou a primeira vez, a gente começou em 2008, né? Eram quatro, só restou eu, né? Era resta um, ficou eu. Então, meu nome é Júlio Duarte, sou formado em Educação Física, bacharel e licenciatura, né? Porque Educação Física tem as duas terminologias, pode ser bacharel ou você pode ser licenciado. Na minha época ainda tinha licenciatura e bacharel ao mesmo tempo, né? E eu me formei em 99 em Mogi das Cruzes. Na sequência eu fui jogar pelo Mackenzie, então fiz pós-graduação em Psicologia Esportiva e nessa época eu trabalhava com futebol. E quando eu voltei para São Paulo em 2004, eu prestei e fiz Fisiologia do Exercício na USP, 2004, 2005, com GG, Marília. Na época, um dos professores lá era o Tubarão, conhece o Tubarão?
Sim,
corredor
sim.
De longa distância.
Nutricionista isso. Também, né?
Nutricionista, isso. Depois fiz com o pessoal que saiu da Escola de Medicina, que acabou o curso de Fisiologia. Eles fizeram um curso de treinamento no CEFIT, Antônio Carlos Gomes. O Mário Pozzi, esqueci o nome da nutricionista lá, e o Antônio Carlos Gomes, o Mário Pozzi e o Fernando Torres, né, que é cardiologista, foi cardiologista de várias equipes. E a última pós-graduação fiz na Unicamp com o Orival, que era uma pós-graduação em triatlo, né, fora vários cursos que eu fiz aí ao longo dos anos, de cursos assim, de final de semana, essa coisa. Como no último final de semana eu fiz um curso com o Andrew Jones, e o Andrew Jones foi quem treinou a Paula Radcliffe e também cuidou do projeto da Ineos abaixo de 2 horas, né? E daí tem até uns assuntos para a gente falar sobre zonas de treinamento, as zonas que ele usava lá para poder montar o treinamento do pessoal.
Show de bola. Então, acho que o seu currículo está de acordo com o assunto. Acho que dá pro gaço, Julião.
Isso é da parte, como é que fala? Da parte acadêmica, tem da parte esportiva também, que eu também sou atleta amador E como atleta amador, eu já fiz aí mais, acho que umas 30 maratonas, incluindo duas vezes Boston. 2020 foi, como é que se fala? Foi virtual, mas foi, né? Era para eu estar lá, né? Inclusive, até agradecer você.
Eu?
Acho que eu nunca te falei isso. É. Não, porque você foi um dos primeiros a falar sobre o negócio que a maratona ia ser adiada.
Ah.
E aí, quando você falou, eu falei, cara, comecei a pesquisar, não tinha nada, os caras não estavam falando nada, e geralmente ele sempre soltava toda semana algum assunto, falava alguma coisa. E aí eu antecipei, já tinha trocado a passagem para setembro, que a prova inicialmente ia ser em setembro, lembra?
Sim, sim, sim.
Ah, e aí depois foi cancelada de vez. Aí eu já antecipei, já troquei sem dar aquele boom, que tava todo mundo trocando aquele monte de coisa lá, tal, tal. Mas o pessoal tava te chamando de fofoqueira aí, que não...
Nossa.
Podia falar sobre os assuntos, lembra isso aí?
Nossa, é, porque aquela época de cancelamento em série de provas, os caras estavam chamando de mensageiro do apocalipse.
Cara, pra mim ajudou pra caramba, né? E aí, ano passado que eu fiz Boston, sei lá, fiz 6 Ironman, 10 meio Ironman, e um campeonato mundial de longo distância que foi em Pontevedra na Espanha, que foi a sequência. Eu fiz Pontevedra e ia fazer Boston, né? Na sequência, só que não... Não deu, isso aí é meu currículo esportivo.
Legal. Julinho, então vamos definir essa coisa aí, né? O que que são as zonas de treinamento? O que que são esses Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z10, Z29? Quantas zonas tem? Explica pra gente aí, por favor.
Ah, então. Primeiro assim, se a gente for... Como a gente vai fazer para determinar as zonas de treinamento? Porque o que eu percebo é uma dúvida muito grande, principalmente que tem com meus alunos aqui, sobre as porcentagens, né? As porcentagens em relação à frequência cardíaca, ela é uma, em relação ao VO2, ela é outra, e em relação ao pace, ela é outra, né? Porque não parece, mas são sistemas diferentes. E às vezes as pessoas acham que ela está treinando, vamos supor, na Z2 de frequência cardíaca, ela tem que estar na Z2 também do pace. E nem sempre isso vai acontecer. Ou até da percepção de esforço também, que seria na Z2 da percepção de esforço. Isso aí também não vai acontecer. E às vezes as pessoas têm muito essa dúvida e confundem muito isso, né? Ah, eu fui lá, eu corri, estava em Z2 de frequência cardíaca. Pô, mas no pace estava em Z1. Eu corri em Z3 de pace e minha frequência estava em Z4 e tal.
Julinho, então, peraí. Isso realmente acontece. Julinho, peraí. O pessoal está reclamando do seu microfone. Dá uma olhadinha no...
Não, tá saindo.
Não, acho que tá muito abafado. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vai na setagem, pede pro microfone, tem ali o negócio de áudio settings, coloca o microfone como o microfone do celular. Deixa o fone do jeito que tá, a partir de fone, de você escutar o áudio.
Alô, alô.
Véi, só de você trocar ali a parte do controle.
Áudio. Não, acho que não tem nada aqui.
Você não tem essa? Não tem como selecionar?
Cara, acho que não.
De áudio setting aí? Porque o pessoal tá reclamando da qualidade do seu microfone.
Só tem sim, the full, test, não tem nada aqui do microfone. Do meu microfone. Eu tô falando aqui, tá iPhone, microfone. Vê se melhorou aí agora.
Não, tá a mesma coisa. Eu acho que o pessoal tá... Deixa eu ver. Então, e se você tirar... Deixa eu ver, fala aí.
Alô, 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 melhorou?
Acho que é a mesma coisa. Deixa eu ver, fala de novo aí. E agora sumiu o seu áudio.
Alô,
tá.
Alô, tá
eu
me
acho
ouvindo?
Que tá, acho que aí... Posso eu acho
tentar
que...
trocar?
Pode falar.
Posso tentar trocar o... Acho que eu tenho outro fone aqui.
Pega outro fone, então. A gente espera, a gente aguarda quando você troca, tá bom. Espera um pouquinho, pessoal. Valeu aí pelo toque, né? Eu sei que tem gente que fala que, não, poxa, se colocar fone melhora, mas tem que ser bom para todo mundo. Vamos ver se o Juninho, se essa troca melhora aí. Vamos ver. Vamos ver se dá certo. Só mais um instantinho, galera. Vamos ver. O som abafado mesmo, talvez seja o microfone, tá? É verdade, né? Não, dá para escutar, claro, dá para escutar, mas vamos ver se ele consegue melhorar. Vamos testar, Julinho. Fala alguma coisa aí, Júlio, sem o microfone, sem nada. Tá me ouvindo, Júlio? Vamos ver. Vai ver, colocar ali, vamos ver. Sumiu um pouquinho, vamos ver se vai dar certo. Tô sem imagem agora do Júlio. você. Não tô ouvindo você, Júlio, agora. Vamos ver. Ih, deixa eu ver. E se você... Sai e entra de novo, Julião. Sai e entra de novo. Talvez isso funcione, você sair mesmo. Nossa, ou não. Vamos ver. Só mais um instantinho. Você tá me escutando, Júlio? Mas eu não tô escutando você. Tem que ver alguma coisa no microfone aí que talvez você tenha mexido. Veja aí. Sai e entra de novo, Júlio. Júlio, sai desse negócio do esqueminha da live e entra novamente. Vamos ver se ele consegue acertar. Sumiu a imagem. Só mais um instantinho. Só um instantinho, gente. Ele saiu. Vamos ver se ele entra de novo. Só um instantinho para ele entrar mais uma vez. De repente... E aí, pessoal, vai deixando suas perguntas aí, tá? Mais pergunta aí. Sérgio, aproveita esse intervalo para falar do que achou da Vegas organizando a São Silvestre. Acho que vai ser sensacional, cara. Eles têm uma empresa super grande que toca esses barcos de coisa gigante aí. Eu acho que vai ser muito bom. A minha perspectiva, para mim, é a melhor possível, tá bom? Vamos lá. Opa, fala aí, Júlio.
Tá me ouvindo?
Tô, tá, ó, tá aí, muito melhor o áudio. Vambora, vamos tocar então.
Ah, é? Então vamos.
Então vamos lá, vamos falar de novo. Vamos falar de novo, a gente desde o início, você explicando as zonas. Mas vamos começar tudo de novo.
Tá bom. E onde que a gente parou mesmo?
Não, começa assim, não, explica aí. Tá. Explica aí o que é zona 1, zona 2, como é que funciona. Tá.
Não, é que o pessoal confunde, na verdade, é por conta que tem interferências, né, nas zonas de treinamento por frequência cardíaca, por pace e por VO2. Falou, Maceió, hoje é aniversário do Maceió. Dá os parabéns pra ele aqui, tá indo
parabéns
embora.
Parabéns aí, parabéns.
Valeu.
Falou.
Valeu, Marcelo. Pode baixar a porta aí, obrigado. Então, pessoal, essa porcentagem, então o pessoal acredita às vezes que a porcentagem de uma é igual da outra e não é, porque uma às vezes a gente utiliza mais o sistema neuromuscular e o outro cardiorrespiratório, né?
Tá.
E às vezes você tá correndo em Z3, pode baixar a porta. Pode baixar, Marcelo. Então, você está correndo ali em Z3 e, pelo pace, às vezes a frequência cardíaca está em Z4, entendeu? Então, o pessoal confunde muito isso daí também e a maneira como monitora se for pela frequência cardíaca, né? Se for baseado pela frequência cardíaca, então tem muitos problemas aí por conta de como você está monitorando isso.
Tá.
Pode ser pelo punho ou pela fita. A fita é mais fidedigno, né? É mais assertivo o número que você vai encontrar. Agora, se for pelo punho, ainda eles estão melhorando isso aí, mas ainda não é tão bom.
O problema do punho é quando tá frio, né? Quando tá frio, chega mais fraco ali, né? O sinal ali do sangue, né?
O sinal, tudo isso aí. Ou quando tá muito quente, você transpira bastante também, a luz vai passar, a água vai passar ali e vai atrapalhar um pouco, né? E outro também é por luz, né? Aqui em cima é por vibração, então é muito mais próximo também.
Ah, também tem os outros leitores, né? Esse que você coloca no braço, né? No antebraço, né? A Polar tem um e agora a Coros acabou de lançar um para você colocar no braço.
Também.
Que ajuda mais, né? Porque tá mais próximo do coração também, né? Fica mais
sim, fácil. Também tem isso daí. É que assim, também por exemplo, no caso da Garmin, também a dinâmica da corrida, o pessoal acha que ele pega só a frequência cardíaca, mas a dinâmica da corrida da Garmin está justamente na fita, né? Ou então aquele podzinho que você tem que colocar na cintura, né?
Para
poder medir a sua dinâmica de corrida. Então, a fita ela acaba sendo mais fidedigna.
Tá, então quando a gente fala o papo geral de zona 1, zona 2, em geral é relacionado à frequência cardíaca, né?
É, tem que ser relacionado à frequência cardíaca, né? Porque, na verdade, assim, Quando a gente pensa nas zonas de frequência cardíaca, as zonas de treinamento, a gente tem que pensar em dois sistemas, sistema aeróbico e sistema anaeróbico, ok? O sistema aeróbico, ar, de ar, que a gente precisa de ar, e bio, de vida, então, ou seja, a gente precisa de ar para sobreviver, que é o nosso sistema predominante, e anaeróbico, o AN é uma negação do ar, né? Então, ou seja, você não precisa do ar para a produção de energia, o sistema anaeróbico, né? Ele utiliza, mas muito pouco. Agora, o aeróbico, ele precisa de muito, muito ar para poder estar funcionando. Falando assim de uma maneira geral. Então, primeiro a gente tem que avaliar para saber que ponto o seu organismo passa do aeróbico para o anaeróbico. Você já viu falar sobre limiares, né? Então, tem o L1 e o L2. O L1 é quando você começa a realmente ter um gasto calórico, né? Que seja o suficiente para a produção de ter efeito na atividade que você está fazendo, porque abaixo disso aí é sua atividade de repouso, que você faz no dia a dia, né? E ali o L1 é onde você começa a realmente ter algumas mudanças significativas no sistema e você tem adaptações. E o L2 é esse ponto de conversão do aeróbico para anaeróbico. A partir do momento que você achou isso daí, ponto. Aí você consegue sim ter as zonas de treinamento. Então, a maioria, grandes autores conseguem utilizam, né, três zonas, basicamente. Z1, zona 1, zona 2 e zona 3. Poderia falar de leve, moderada, difícil e severa, que é acima do L2, né? Que é o acúmulo de lactato. Porque a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente faz atividade física, a gente acumula uma substância, né? Que aumenta a concentração de uma substância chamada lactato. Não sei se o pessoal já ouviu falar
Acho que já,
sobre
né?
isso daí.
Já.
Acho que já, né? Então, assim, ó. Você está fazendo atividade física, o que difere o aeróbico do anaeróbico? Você está fazendo atividade física, então você tem produção de ácido lático ou acúmulo de ácido lático, a maneira que você quiser utilizar isso daí. E quando você está dentro da zona aeróbica, você tem a produção e você tem a remoção. Então, você está produzindo e está removendo. Uma parte disso daí vai ser dissipada em calor, né, que a gente vai transpirar, e outra parte o nosso corpo vai utilizar na fonte de energia. Vai reciclizar esse ácido lático, uma parte dele, só dois ATP só, e vai transformar em energia. Então, você está produzindo e removendo, produzindo e removendo. Quando você entra na zona aeróbica, anaeróbica, você começa a ter uma produção maior que a remoção. A remoção é sempre a mesma. Então, você vai produzindo, produzindo, produzindo cada vez mais, né? E a remoção vai ser sempre a mesma. Então, naturalmente, vai ter um acúmulo. Quando você tem um acúmulo, é que você entra em fadiga. Então, basicamente, é isso para a gente poder separar as zonas de treinamento. Você pode falar em três zonas, né? Leve, moderada, difícil e severa. E aí, dentro disso, você pode separá-la em cinco zonas. Você pode colocar Z1, Z2, Z3, Z4 e assim. Z1 abaixo do L1, o Z2 entrando ali no L1 um pouquinho mais para frente, o L3 basicamente boa parte ali do entre o L1 e o L2, né? E o Z4 entrando ali no L2 um pouquinho mais e depois o restante D5.
E como é que a gente faz para determinar como a gente usa as zonas, né, Júlio? Porque tem alguns relógios, né? Tem melhorado muito essa coisa, eles acabam determinando a sua zona baseada no seu treinamento. Mas nem sempre isso vai ser preciso. Qual que é a melhor maneira que a pessoa. Porque, ó, gente, todos esses relógios que a gente usa, eles determinam, mas você pode customizar e pode acertar no seu relógio essas zonas de treinamento. Qual que é a melhor
Sim.
forma da pessoa conseguir fazer isso, Júlio?
Então, o relógio, ele está dizendo para você conforme você vai usando. Conforme você vai usando mais vezes esse relógio, ele vai dando uma base daquilo que você é. De atividade física. Também não adianta assim, ah, eu usei hoje na segunda-feira, não estou usando o relógio, quarta-feira eu vou correr e eu uso novamente. O relógio não está entendendo o que você está fazendo, ou seja, ele só está vendo a marcação da sua atividade física. O mais importante é você usar no dia a dia, porque você usando no dia a dia, essa frequência aqui de punho, ela é muito útil para o dia a dia. Para atividade, talvez não. Eu não gosto muito de utilizar ela, que já fiz vários testes e já deu muita diferença a frequência cardíaca aqui, né? E aí, o que acontece? Se você usa ela sempre, ele vai dando um perfil de como que você está. E esse perfil de como que você está, de uma maneira, entre aspas, sedentária ou não ativo, né? E como que você é ativo. Ele tem esse perfil, ele consegue dizer melhor como que é o seu VO2. Ele sempre vai dar lá o seu VO2 máximo, né?
Sim.
Então, tendo o seu VO2 máximo, cada vez que você faz atividade lá, ou seja, quando você atinge uma frequência cardíaca, ele vai dar o limiar, justamente um intruso, de quando você passa do aeróbico para anaeróbico, pede para você reconhecer aquilo lá ou não de frequência cardíaca. Por isso tem que estar com a fita, que às vezes você não está com a fita e ele reconhece e a marcação não é correta, e as zonas de treino que ele vai determinar lá automaticamente vai dar errado. Tanto é que, por exemplo, aqui na equipe eu uso o Training Peaks. Então eu determino as zonas de treinamento no Training Peaks. E aí eu peço para o aluno manualmente colocar as zonas de treinamento dele lá no relógio dele. Entendeu?
Tá. E a melhor maneira de você determinar isso é fazendo o teste, Júlio?
É.
É fazendo o teste de 3 km ou fazendo o teste VO2 máximo, aqueles ergospirométrico?
Isso, é a ventilometria. Então, aí você, desculpa até, para voltar a falar sobre frequência cardíaca, você tinha
Claro.
falado qual a melhor maneira? Frequência cardíaca. Por quê? Todo teste que você vai fazer, qualquer teste que você vai fazer clínico, ele vai tentar entender como que seu coração funciona, né? Como que ele está batendo. Então, até que você coloca aqueles eletrodos lá, né, do teste de esforço, para você determinar. Ali ele não vai determinar as suas zonas de treinamento. O que é o teste de esforço? É para saber o quanto de carga ali o seu coração suporta, né? Então ele vai fazendo um incremento de carga ali no teste para descobrir qual que é a sua frequência cardíaca máxima. E algumas pessoas, alguns corredores vão até falar assim: ah, mas eu cheguei a 93, a 94, 95% da minha frequência cardíaca máxima predita, ou seja, eles acreditavam que poderia chegar naquela frequência cardíaca e eu não cheguei. Por quê? Geralmente o corredor, ele tem fadiga periférica na perna, ele não consegue acelerar mais, mas o coração dele suportaria um pouquinho mais,
Sim.
né? Aí como que ele chega nessa frequência cardíaca máxima? Os médicos chegam, né? Eles podem utilizar várias e várias formas. Tem que ver qual que o médico quis utilizar, né? Eu até ia te mandar o print dessa tela de uma aula do professor Sérgio Gregório, que é lá de Curitiba, que tem várias maneiras, né? O pessoal fala que é aquela forma de cano, é, Hano, é, Hanover, Hanover, Canover, que é 220 meses da idade, mas na verdade essa
Sim.
forma não é de Canover, é de Fox, de 1871. Canova que começou a utilizar essa forma para ele descobrir a frequência cardíaca máxima através de uma outra fórmula. Então tem vários assim, confunde muito.
Sim.
Mas geralmente muitos médicos gostam de usar mais a do Tanaka, que é 208, se não me engano, menos vírgula, parente, 0,7 mais a idade. Então, isso aí se encontra uma frequência cardíaca. A pessoa sedentária, quando ela faz um teste de esforço, ela vai conseguir descobrir sua frequência cardíaca máxima, sim, porque geralmente ela vai ter aquela: ah, não estou aguentando mais.
Sim.
O corredor, provavelmente, quem corre aí, vai ver que já chegou próximo disso daí. Aí você tem sua frequência cardíaca máxima. Tendo sua frequência cardíaca máxima, você vai ter as porcentagens lá de frequência cardíaca, né? Em relação à frequência cardíaca, como eu falei antes, que às vezes a porcentagem de frequência cardíaca ela é diferente do limiar de lactato. Agora, para descobrir o limiar de lactato mesmo, realmente, esse ponto de conversão aí, onde você sai do aeróbico para anaeróbico, só que ele tem aquele teste de ventilometria. Então, você vai monitorando sua frequência cardíaca, o incremento de carga, vai mudando seu padrão respiratório, né? A partir do momento que você começa a expelir mais gás carbônico, né, do que deveria, tem esse ponto de conversão aí, e ali a gente pode determinar se seria o seu L2.
E o que que você prefere
Ou de
fazer, Júlio?
lactato.
E como que você prefere fazer, Júlio? Você prefere fazer o teste de 3 km? Como você faz? Ou você usa uma prova que o cara correu, ó, eu quero que você corra 10 km para a morte e a gente vai determinar a sua frequência. Como é que você prefere fazer isso com seus alunos?
Então, alguns alunos aqui a gente consegue fazer, que a gente tem o teste Cezinha que faz esse teste aqui no CT. Então, a gente procura o Cezinha, faz lá e o Cezinha me manda e aí eu determino ali as zonas de treinamento. Quem não faz isso, eu uso o do Tanaka para poder fazer a determinar as zonas de treinamento por frequência cardíaca, que é a que eu gosto mais, que é utilizado na Escola Paulistana de Medicina, que eles fizeram vários testes com várias pessoas. Então, eles descobriram o público que é o sedentário, é uma referência de zona de treinamento, né? Uma porcentagem. Ativos, uma outra. E atletas, outras, né? E em relação à porcentagem de frequência cardíaca.
Tá.
E aí, junto com o teste de 3K, eu faço o teste de 3K e ali eu dou o limiar. Então, ali para mim seria o que fosse o limiar dele. E eu acompanho algumas provas que eles fazem para ver se a frequência cardíaca está chegando próximo daquilo ali. Alguns, muitos alunos aqui, eu peço para eles usarem o frequencímetro durante o teste de 3K, para saber o quê? Se ele está mais aeróbico ou mais anaeróbico. Ou seja, se ele começou, ele estava aeróbico, e no finalzinho ele ficou anaeróbico. Ou seja, então, de repente, eu tenho uma maneira de trabalhar com ele. Outros alunos, ele fica ali anaeróbico e já vai até o fim daquele jeito. Então, de repente, esse cara precisa de uma outra maneira para trabalhar com ele.
Ah, que interessante, cara. A coisa que eu olho, o ergospirométrico, eu olho com certa reserva, assim, cara, de porque não é o seu ambiente de corrida natural, né? Você tá numa esteira, você tá com um negócio na boca lá para respirar, que atrapalha, não é um ambiente natural do corredor. Pro ciclista, eu entendo muito mais, porque é a bicicleta, acabou, né?
Sim.
Agora, pra
Não,
gente,
mas
diferencia muito, né?
hoje a gente usa um portátil aqui. Esse portátil você poderia fazer na pista, mas qualquer coisa que você colocar na cara da pessoa e pedir para ela correr, vai sair fora do padrão. A gente fala que são ambientes controlados,
Sim.
né? Então tem pessoas que se adaptam a isso, tem pessoas que não se adaptam a isso. Tem pessoas com fobia, não tem jeito, e você não consegue chegar nesse ponto aí. Mas é o ponto de referência. Você pode fazer o de lactato também, pedir para ele dar uma volta de 400. Tira o lactato, acelera um pouquinho, tira outro lactato. Vai tirando sangue até ver como que está a concentração dele em milimol, saber o ponto de conversões ali da curva dele, junto com a frequência cardíaca. Se ele correu com o frequencímetro ali, aí então você vai saber onde é o ponto de conversão em relação à frequência cardíaca.
Falar nisso em tirar, ficar medindo lactato é a escola norueguesa, né? Os caras medem tudo o
É,
tempo todo.
mas de tudo, 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 a todo momento ali.
Tudo é medido. Até porque eles têm muita parte indoor, né? Faz muito
Sim.
treino em esteira, daí dá pra tirar muito mais
Ele
fácil, né?
vem muito do leste europeu ali, vem muito da escola russa, né? A escola russa faz muito teste em laboratório, né? Mas muito, muito mesmo. Tudo que você pode imaginar, esquiadores, remadores, eles têm tudo que você pode imaginar para poder fazer teste indoor.
Então, para ajudar as pessoas, como é que é o cálculo que você falou, que é o que você mais gosta de usar? Ou como é que é? É
O que é que eu
208 menos. Entre daí, como é que é?
Deixa eu até passar aqui melhor para você. Não sei se eu consigo mandar a imagem aqui para você, ou se você consegue colocar aí alguma coisa.
Ah, manda no WhatsApp aqui, eu vejo se eu consigo colocar. Vamos lá.
Tá.
Manda no WhatsApp.
Manda
No
no ar.
WhatsApp que eu abro. Eu vejo como é que eu acho que eu consigo colocar aqui com a gente falando. Deixa eu ver. E daí depois a gente pega, tem as dúvidas da galera aqui para falar com a gente aqui, pessoal que tá
Então
perguntando
tem
coisa.
na boa.
Na verdade, tem uma
É,
pessoa que mandou até
já vi.
R$ 5 aqui.
Eu
Mandou
vi,
cinco
não, eu
reais
vi. Essa
aqui.
foi a primeira que eu vi.
Uma tal de Regiane Salomão perguntando em qual zona se faz os educativos.
É,
É
como
porque
ela
não
não
foi
faz, é
possível.
uma
É
zona
que não foi
mesmo, pode ser
possível.
qualquer uma.
Não foi possível educativo, né?
O
Não
dela é
foi
sempre
possível.
assim, não foi possível educativo.
Um
Sabia.
beijo, Regiane. Deixa eu salvar a imagem aqui, eu já vou colocar na tela aí para vocês. Espera aí.
Aí eu coloquei aí, é uma imagem que tem várias tabelas para você identificar as zonas de treinamento. Então, você vai ver desde a fórmula aí de foco, que é 220 menos a idade, até do Goulart. Você vai ver que vai ter uma diferença bem grande, né? Eu gosto mais de usar a Tanaka, que é, para mim, acho que é a que chega mais perto.
Eu vou colocar essa aqui, não vou conseguir colocar no Instagram, tá, gente? Você que está no Instagram, depois vocês veem outro jeito, tá? Porque essa coisa que eu vou colocar aqui, eu acho que não vai aparecer lá. Pera aí. Aqui. Vou colocar ela aqui pra gente.
Então,
Ok.
tem a Tanaka aí que dá para que é o que eu mais gosto de usar. Aí depois a porcentagem que você vai utilizar disso daí, por exemplo, de
Deixa eu deixar
100,
maior para o pessoal ver melhor aqui. Vamos lá.
tá bom,
Colocar
aí, pode
na cara
deixar.
da
Aí o
gente
pessoal
aqui.
cola aí, usa
Isso.
aí, pega aí,
Tá na
ó. Ó, o
cara aqui de
pessoal
todo
fala que
mundo.
é.
Tá, né? Que é essa que você usa? É a segunda, né? Frequência
A
máxima.
segunda, é que eu
É,
gosto,
isso.
assim, por que que eu gosto dela? Porque a Escola Paulista de Medicina, lá, o pessoal de Fisiologia do Exercício, capitaneada lá pelo professor Fernando Torres, é um dos caras que mais fez testes cardíacos, né? Então, eles separaram em três grupos, né? De atleta, de praticante de atividade física e sedentário. Aí, a diferença especifica seria a porcentagem que é utilizada em relação a isso aí, entendeu? Essa é
Tá.
uma outra questão também.
Espera que eu vou colocar assim, eu vou colocar a imagem pro pessoal do Instagram agora. Para quem tá assistindo no Instagram vai ver a tabela também lá. Pronto, a tabela ali temporariamente. Tá, então deixa eu ver quanto seria a minha. Deixa eu fazer meu cálculo aqui.
O seu
Calculadora, vamos ver
100%.
então. Deixa eu ver, então meu é assim. Nossa, eu tô velho, né? Olha, 0,7.
Vezes sua idade.
0,7 vezes 52 é 36,4. Então é 208 vezes menos 36,4. 171. Esse é o máximo?
É, esse é o seu máximo, seu
Eu passo
100%.
disso. Eu passo disso fácil. Sempre. É que isso aí depende, também depende da pessoa, né? Não, não depende do nível de atividade. Por exemplo, vou te contar uma
Então.
história. Deixa eu tirar essa imagem aqui para agora. Vou te contar uma história que é do nosso amigo Ricardo Nishizaki. A frequência dele é muito, muito, muito baixa. Muito baixa.
Aí, o que que eu ia falar? Aí, eles existem aquela pontos de conversões, tanto para positivo quanto para negativo. Uns é para mais, o outro é para menos, né? Por isso que, assim, se você quer saber o real mesmo, está fazendo um teste.
Tá.
Se você não tem, faz dessa forma, pelo menos você tem
Uma
fala,
referência, né?
uma referência, alguma referência para você seguir. E aí, ó, para você ter uma ideia, em relação à porcentagem, por exemplo, o que eu gosto de usar, né? O Z1, para mim, ele vai até 65%. Então, até 65% é o Z1. O Z2, ele vai até 82%. O Z3, ele vai até 86%. O Z4 até 93, 94%, 95 a 100 seria o Z5. Por exemplo, o Sérgio Santos, que é o treinador de triatlon lá em Portugal, que é o diretor técnico da CBTRI, ele já usa o seguinte, por exemplo, o Z1 para ele, porque é para atleta, vai até 72%.
Uau.
Então, por exemplo, já é diferente,
Entendi.
tá vendo? Porque um cara é um atleta. Ali eu
Saquei.
uso para praticante de atividade física. Para sedentário, se usa 60%, mais baixo ainda. Eu acho que o pessoal confunde essa porcentagem que se acha em relação à sua frequência cardíaca máxima.
Perfeito.
Então, para ele, ó, para ele, por exemplo, é 72, o Z1. O Z2 vai até 84. O Z3 vai até 89. O Z4 vai até 94, aí tudo bem, aí fica 94 e 95, 100%, entendeu? Mas tem
Saquei.
umas diferenças aí em relação a essas porcentagens, e aí depende muito do público, né, do praticante que é, entendeu? Porque o
Tá.
pessoal pode confundir essa porcentagem em relação ao VO2, à frequência cardíaca e à frequência cardíaca, VO2 e o pace.
Tá, entendi. Vamos pegar aqui umas dúvidas da galera aqui. O Nathan Kids, no Garmin dá para colocar zonas por frequência cardíaca, que seria a frequência cardíaca de reserva, HRR. Posso usar
É
assim ou
um
devo
outro
usar as
cálculo
zonas por.
também, pode ser feito.
Posso usar assim ou devo usar as zonas por frequência cardíaca máxima?
Então, o problema da frequência cardíaca de reserva é o que seria que medir, se não me engano, é por 3 dias assim que ele acordar, a frequência cardíaca dele de reserva. Aí seria ok. Se ele fizer isso, tipo, eu acordo e aí eu verifico a frequência cardíaca. Se não me engano, é 3 ou 5 dias que ele tem que medir. Aí ele
Tá.
vai ter a frequência cardíaca dele de reserva. Entendeu? Se ele não fizer isso, vai ser outro parâmetro.
Vai adiantar, né? Ó, Josué Teixeira perguntou aqui: até criar condicionamento mínimo, poderia adentrar na zona 3 para ter uma forma de corrida aceitável?
Ah, cara, para ter um condicionamento físico ou mínimo aceitável assim, acho que você não precisa nem se preocupar com a frequência cardíaca. É só
Perfeito.
não correr e sentir ofegante, né? Até o pessoal fala assim: como que muda aí as zonas de treinamento? Se você está ofegante, tem que falar em 3 zonas de treinamento aí, leve, moderado, né? Difícil e extenuante, ou muito pesado, e depois eu falo, você pode correr leve, não vai ficar ofegante. Você não vai entrar na zona 3 ali, zona 2, zona 3 ali, que a gente poderia falar zona 2, que seria entre o L1 e o L2, ou zona 3, que também é entre o L1 e o L2. Então, ou seja, se você correu e não sentiu ofegante, você está com a frequência cardíaca baixa. Baixa, naturalmente, já vai melhorar o seu condicionamento.
Perfeito. Josué Teixeira, como melhorar o desvio cardíaco de 40 BPM, considerando que me hidrato corretamente numa corrida de até uma hora?
Não entendi a pergunta, desculpa. Sérgio.
Ele tem um desvio cardíaco de 40 BPM.
Caramba, tão grande assim?
Bastante, né?
Muito grande, assim, cara. Tem um... Sei lá, talvez aí só um médico poderia explicar isso aí melhor, porque, cara, é muito grande essa diferença aí. Você tá usando o frequencímetro mesmo, a fita, tudo ok, porque às vezes colocou no relógio aqui, molhou alguma coisa, já vai mudar bastante mesmo.
É, do relógio dá também tem... Baixar... E o relógio tem aquela outra coisa, né, Júlia? Se ele tá muito... Se você não aperta direito o relógio, a frequência, a leitura fica comprometida.
Exatamente. Pra mudar tanto assim, cara. Então você tem uma recuperação muito boa, né, cara? E aí tem uma outra coisa que o pessoal confunde do VO2, que é a porcentagem do VO2, né, do trabalho em cima do VO2. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui. O Cezinha, conhece o Cezinha? Sim. Já correu ultramaratona, ganhou a primeira edição do Wind for Life aqui no Brasil e tal. A gente fez o teste com ele aqui, acho que deu 57, 58 de VO2, alguma coisa assim. Aí eu tenho um atleta que ele joga na Série A italiana de futsal.
Tá.
Murilo, a gente trouxe ano passado, ele estava aqui, a gente fez o teste dele. Quanto que deu o VO2 dele? 58. O mesmo do Cezinha.
Caraca.
O mesmo, o mesmo. Então, ou seja, se você for basear pelo VO2 para você montar as zonas de treinamento, um vai se dar bem, outro vai se dar mal.
Sim, sim.
Qual que é a diferença aí? É que ele, o jogador de futebol, ele atinge o L2, ou seja, esse ponto de conversão aeróbica para anaeróbica, muito mais rápido.
Tá.
Então, o ponto de conversão dele do... Aqui está o VO2, tá? E aqui está o L2, né? O VO2 é o máximo que ele conseguiu lá. E aqui está o L2, que é o ponto de conversão, já é anaeróbico para aeróbico, certo? Ele atinge o L2 muito mais rápido. Então, ele tem uma diferença entre o L2 e o VO2 máximo dele muito grande. Ou seja, ele tolera muito a acidose. Porque o esporte dele permite isso, que toda hora ele vai, volta, volta, recupera, tá? O tempo de atividade dele é grande, é uma hora e quinze de jogo. Só que como tem muita mudança de velocidade aí, ele é muito anaeróbico, o esporte dele é muito mais anaeróbico por ações, né? Por pequenas ações. E o corredor de longa distância, o VO2 dele é a mesma coisa. O que que acontece? O L2 dele vai mais próximo lá.
Tá.
Então o ponto de conversão do Cezinha e dele é diferente.
Ok. Emanuel, 10 km aqui. Eu, particularmente, se treinar por frequência, não gosto de ver o ritmo por quilômetro. Nem me importo, pois dependendo de fatores externos, pode oscilar muito. Na verdade, exato, nem uso mais frequência cardíaca.
Então, o que que eu falo para os meus alunos, né? O Marcel tem até uma camiseta lá dele, lá que é foda-se o peito, né? Então, até falar assim, quando você vai treinar por frequência cardíaca, cara, nem olha pro pace, deixa ela no relógio, na parte de frequência cardíaca e se preocupa com a frequência cardíaca, né? Porque cada treino tem um objetivo diferente. E o treino de frequência cardíaca são os treinos aeróbicos, onde você vai ensinar o seu organismo a metabolizar mais gordura. Gordura a gente tem aí infinita no nosso organismo, né? O carboidrato não, ele vai ser depredado muito rapidamente. Por mais que você tome bastante gel aí, tenta manter, Coca-Cola e tal, mas você vai manter seu índice glicêmico e uma hora ele vai acabar, você vai começar a utilizar de outras coisas, vai começar a fazer neoglicogênese, pô, vai entrar no sistema aí, você vai entrar em pinel e você vai conseguir ter rendimento.
Sim.
Então, para você ensinar o seu organismo a utilizar gordura como fonte de energia, você tem que trabalhar com frequência cardíaca baixa.
Perfeito, é porque se o cara chega, depleta ali o glicogênio, o corpo fala, e agora? Eu não sei como é que eu faço.
Não tem nada de pegar.
Usar gordura? Eu não sei fazer isso, né? Você não treinou seu corpo, né? Na verdade, quem sabe usar a gordura acaba empurrando para frente, o estoque acaba ficando mais para frente para ser gasto, né, Juninho?
Exatamente. Por quê? O que acontece? Quando a gente trabalha com a frequência cardíaca máxima, onde vai ser metabolizado toda a nossa energia vai ser uma coisa chamada mitocôndria. Não sei se o pessoal lembra da época da escola aí, o que é a mitocôndria? É uma organela ali, né? Então, lá dentro das vias, teias mitocondriais, é que vão ser metabolizadas a gordura. Quando você trabalha com frequência cardíaca máxima, você aumenta a produção de mitocôndrias. Então, quanto mais mitocôndrias você tem, mais ativo vai ser o seu organismo, né? Ah, meu metabolismo é acelerado. Então você deve ter mitocôndria pra caramba aí no seu organismo.
Haja
Ela
mitocôndria.
fala lá no seu útero. Haja mitocôndria. Você quer fazer isso? Trabalha com frequência cardíaca baixa. Então, você fazendo isso, você ajuda, ensina o seu organismo a utilizar a gordura como fonte de energia, porque você vai ter bastante mitocôndria lá, né? Então você vai utilizar ela. O glicogênio muscular vai ser depredado rapidamente ali, né? E o que a gente faz é manter o nosso índice glicêmico para o nosso corpo utilizar mais a fonte de gordura como fonte de energia, né? O carboidrato ele começa e depois não é que ele para, ele diminui e vai só manter nosso índice glicêmico. E a gente tem que utilizar a gordura como fonte de energia. Aí, por conta disso, que é o sistema aeróbico. Então, se você aumentar a sua frequência cardíaca, aumentar o seu ritmo, entrou no sistema anaeróbico, você está depredando muito mais carboidrato. A hora que acabar com os carboidratos de reservas ali, não adianta você querer voltar lá, oh, pega a gordura aí agora, vai, volta, já era. Até abaixar essa acidose sua, seu organismo voltar a querer gerar energia para você. Manter o movimento, meu amigo, já era. Você já
Já era.
caminhou aí uns 10, 15 quilômetros, já ficou chateado na maratona,
Já
já
doeu.
te perguntou quantas vezes por que que eu fiz essa prova.
Ah.
Isso vai acontecer mesmo.
Ó, Patrick Brilhante colocou aqui. Ainda estou trabalhando, só entrei para deixar um abraço para vocês. Mestre Julinho me ajudou em Porto Alegre no ano passado, na minha primeira maratona. Tive câimbras pesadas, mas terminei. Gente boa. Valeu. Isso aí.
Dei uma coquinha para ele.
Solange Olímpio, China, coloca na página da assessoria como podemos calcular, por favor. Vou esquecer.
Tá
Solange.
bom.
Tem um cara chamado Corre PH, deve ser o Peate. Esse senhor me passou. Sempre falei sim, olha, adoro. Esse senhor me passou um treino para amanhã em que preciso fazer 15 tiros de 1.000 a 4 para 1. Acho que consigo fazer esse treino em frequência zona 12 ou zona 13. Tá certo, né, Julião?
É justamente isso daí. Lembra quando eu fui no programa lá que teve
Sim.
o Corre 89 lá? Eu sou faixa branca,
Ah, já vi o
tal.
branco.
Fez a maratona já de continuar sendo faixa branca. Sabe que na equipe agora ele tem o Pace PH, né?
Ah, é?
Sabia disso? É, tem o Pace PH, é sério. Ah,
Grande,
como você tá correndo? Ah, correndo o Pace PH. É assim. Os
olha
caras
só.
já colocaram isso pra ele.
Legal, legal.
Então. Aí, quando o pessoal fala, né, sobre esses treinos intervalados, que é o que realmente vai fazer você melhorar o seu rendimento, são os treinos intervalados, é quando você atinge lá a zona anaeróbica, né? E você recupera. O que que vai te ajudar a correr mais vezes ou repetir igual tem 15 só? Claro,
Só
durante
15
a semana.
de mil. Eu falei, gravando o um programa com o PH, gente, o PH faz um programa comigo que chama Corrida no Ar Mais Música. É um podcast, procura aí que você. Eu falei,
Sexta-feira.
não, PH, deve estar tranquilo aí, né? Já dá no polimento. Não, não chegou o polimento ainda, não.
É, que
Se
eu
tem
falei para
15
ele,
de mil, não tem
sábado eu fiz
polimento
o último longo e hoje, agora amanhã é o treino de. É o último treino que tem intensidade, aí tem
ainda.
15
Tá.
quilômetros, mas de uma maneira intervalada. Mas como a recuperação dele está muito boa, não tem problema. Se fosse, por exemplo, um aluno mais novo, eu não ia colocar,
Claro que
não
não, né?
tivesse
Óbvio.
tantas rodagens
Óbvio.
dele, não ia colocar tudo isso aí para fazer, né? Então, nesse tempo de intervalo aí, 1 minuto e meio a 2 minutos, é onde você recupera para poder fazer de novo. Então, quanto melhor você trabalhou os seus Z2 lá, Z1, Z2 de frequência cardíaca, né? Mais você está recuperando, ou seja, você tem muito mais vascularização, e essa vascularização é que vai te ajudar a recuperar mais para você repetir mais vezes. Porque aí, no caso desse treino, é um treino mais neuromuscular, ou seja, ele tem que manter uma resistência, uma velocidade de resistência para poder manter isso. Obviamente que a frequência cardíaca dele sobe, mas como aí é no máximo 4 minutos e também não é 100% do VO2 dele, é apenas 101 ou 103% do limiar dele, né? Que ele consegue fazer. Então isso aí é tolerável.
Tá certo.
Mas é a cabeça, né?
Leonardo pergunta aqui: quanto maior a zona de frequência cardíaca você utiliza mais glicose do que oxigênio, assim que vai se determinando a nutrição para uma corrida?
Quanto mais
Ó, ele falou aqui: quanto
a
maior a
frequência
zona de
cardíaca
frequência
mais
você
alta,
usa mais glicose do que oxigênio, assim que vai
é.
se determinando a nutrição para uma corrida?
Exatamente. É assim, você tem que imaginar que o O seu corpo é como um carro, né? Então, quanto mais alta a sua frequência cardíaca, ou mais intensa, seu corpo naturalmente vai utilizar mais substrato energético, vai ter que gastar mais, então você vai ter que repor mais.
Tá.
E esse cálculo você tem que fazer tanto por tempo de atividade quanto pela frequência cardíaca, né?
Beleza. Ó, aqui no Instagram, você sabe, você vai poder responder isso até melhor que eu. Derivado Souza. Boa noite, Sérgio. Na sua opinião, o atleta que corre em um pace de 3,30 pode ser considerado um atleta de alto rendimento? Amanhã eu tenho 16 km. Você acha que 3,30 é alto rendimento para fazer 16 km, Júlio?
Cara, não sei, depende muito da prova que ele participa, né, cara? E assim, o nível que é, por exemplo, se a gente vê o nível brasileiro, sei lá, pro interior, de repente um cara desse aí é o cara que ganha tudo. Você vem para São Paulo numa prova aqui, o cara não ganha. Se você pegar aqui uma prova da Track and Field, pode falar o nome das provas, não tem
Claro,
problema.
lógico, claro.
Circuito das Estações, Track and Field, que os caras não dão dinheiro nenhum, o cara com 3,30, né? 3,35, às vezes ganha a prova.
É, isso dá
Se você
35
colocar uma
minutos, é isso, né? 33
da
minutos.
35, é
33,
isso aí, da
35
35,
minutos.
é 33, vai, o cara com 33, 34 minutos ganha uma prova dessa. Várias provas dessa o cara vai ganhar. Se você colocar dinheiro ali, opa, aí
Aí
já
não.
é um, aí já vai mudar. Aí o cara já vai ganhar com 29, 30, 31 e tal. Aí você vai falar com 3,30 que já não é o cara que vai fazer 35. Você já não vai falar que é alto rendimento, né?
Claro, depende do
Depende de como
treinador
você vai.
também, né? Tem que ver o treinador, como é que ele treina e tudo mais.
Como vai calcular isso daí é o ponto de referência, por exemplo. Vamos um exemplo aqui do triatlo. Tinha um triatleta que era o sub-17, sub-18 brasileiro, e eu estava lá em 2015, eu fiz em Portugal, em Rio Maior, fiquei um mês lá com a seleção brasileira de triatlo que ia participar dos Jogos Olímpicos, né? Pamela Oliveira, Danilo Pimentel, Vitória Lopes, esqueci o nome desse triatleta, que era lá de Santa Catarina. Aqui no Brasil ele era o melhor, não tinha ninguém, não batia nem, assim, ele
Não é o
entrava na
Colucci,
prova e
não.
ganhava a prova.
Não era o Colucci? Não.
Não, o Colucci já era mais velho, o Colucci estava operado do tendão, talvez ele ia participar da Olimpíada, tanto é que foi o Diogo Sclebin que participou da Olimpíada do Rio, né? Foi a Pâmela e o Diogo. Aí os reservas é o Danilo Pimentel e a Vitória. Não, esse atleta era sub-18, esqueci o nome dele, não é Iago, esqueci o nome dele. Bom, então aquele era o melhor do Brasil, não tinha com quem disputar nada. Em qualquer triatlon lá na Europa, lá, o cara não conseguia ficar entre os 20
Nível muito
lá.
alto.
Então. E assim, um triatlon simples, assim, de alto rendimento, né? Não era nem a World Triatlo que eu organizava, não. Sei lá, um triatlo entre. Tivesse ali numa região entre Espanha e Portugal que vinha alguns triatletas. O cara não ficava. Então, a gente podia falar que lá ele não era alto rendimento, aqui ele é alto rendimento.
Até o Wagner Ferreira aqui, ele tá querendo confete aqui. Hoje em dia só faço treino intervalado, interval training e nada de tiros em pista. 65 aninhos. Bom, parabéns aí
É
pra você
isso aí.
ter 65 anos e tá ativo, né?
Então, mas isso aí também não existe uma regra, né?
Claro.
Se o treino intervalado é para uma idade X ou para outra idade, por exemplo. Ele consegue manter o seu ritmo com treino intervalado, ótimo, né? Tanto é que alguns autores pedem, né? Que a pessoa ficando mais velha tenha mais estímulos de velocidade para poder se manter essa musculatura sempre mais ativa, né? Para não perder a resistência de velocidade. Só que tem outros autores que já pedem para você trabalhar de uma maneira mais contínua e mais baixa, por exemplo. Não sei se você conhece o Vicente Sobrinho, que está morando em
Claro,
Portugal
meu
hoje.
amigo, pô. Meu amigo. Ele trabalhou comigo na Contrarrelógio. Como você pergunta se eu conheço ele?
Não, que de
Meu
repente
amigo,
não.
querido, pô. Adoro.
Ele, por exemplo, é um cara de quando está aqui no Brasil, ele vem aqui no CT, a gente conversa muito e tal. Só que ele tem o método dele de treinar, e você sabe que depois de 50 anos ele começou a correr abaixo de 3 horas.
Sim. Sim.
Ele corre sempre lento, faz um treino lá de montanha que ele gosta e não faz treino intervalado.
Só que
Entendeu?
ele tem um lastro
Um
enorme.
laço muito grande, não, ok, mas
Foi
assim, é um cara
velocista
que, tipo
na
assim, já
juventude, né, pô?
foi, Exatamente. Participa lá pelo. É, tem até a.
Tem um clube
a,
lá, né?
Ai, lá de Porto, como que é? Ai, cara, tem até a flâmula dele aqui. Da equipe lá dele. Esqueci o nome. Que é lá de Lisboa. É, esqueci o nome.
Tá.
Ele corre lá pelos caras, corre prova de pista. Ele também não gosta de fazer. Lógico, ele tem muito laço. Só que ele descobriu uma maneira dele treinar que ele só faz assim rodagem. E às vezes ele faz rodagem bem lenta e algumas rodagens que ele fala que é. Ele gosta de correr numa montanha lá que é para esquentar o pulmão. Tal, que ele acelera lá, tal, na subida. Tem outras pessoas que se identificam com o treino intervalado, né? Sim. O mais importante é o descanso entre uma sessão e outra.
É, quem emprega muito o treino só com frequência cardíaca, como você é baixa intensidade, é o Valmir Nunes, né? Valmir Nunes é só treino leve, só treino leve, só treino leve. Não se faz. Ele falou, correr rápido, todo mundo corre. As pessoas não sabem correr devagar, é o que ele fala.
Exatamente, porque geralmente o que acontece, né? As pessoas têm um VO2 muito baixo, porque, por exemplo, na maioria das pessoas, o público assim, que corre, é aquela pessoa que na pequena infância, né, e na juventude não fez muita atividade física, é onde você vai desenvolver o seu sistema cardiorrespiratório, né? Ou seja, a pessoa fez pouca atividade. Então, naturalmente, essa pessoa já vai ter um VO2 baixo, né? Mas ela treina, o VO2 dela não vai conseguir evoluir. Né? Tem a parte genética também, mas tem a parte de desenvolvimento, que é onde você ganha. Então, é que eu falo, tem criança, põe para fazer qualquer atividade, põe para fazer todo dia. Até os 15, 16 anos ali é onde que vai ter esse desenvolvimento. Então, se a pessoa começa a fazer atividade física, ela já começa a melhorar o VO2 dela, né?
Tá.
Aumenta um pouquinho. Vamos supor que a capacidade máxima dela seria 40. Só que ela está sem fazer nada ali, o VO2 dela é 28, 30, é de um sedentário. Ela começa a fazer atividade física, naturalmente o VO2 dela já sobe ali para 35, 30, ela fala assim, nossa, caramba, melhorei muito. Aí ela começa a querer treinar velocidade para querer melhorar cada vez mais, e é onde que as pessoas acabam se machucando e, no meu entender, acaba treinando mais errado. Se treinar mais devagar, você consegue chegar mais fácil ao seu limite máximo, que seria 40, e é onde você vai conseguir realmente ter mais rendimento na sua corrida.
Manuel 10 km falou aqui, a capacidade de recuperação da frequência cardíaca após um treino de 1.000, por exemplo, isso que determina a melhor capacidade de melhora? Não sei se entendi muito bem. Não, mas quando você recupera rapidamente, que você está bem condicionado, é isso, né, Júlio?
Geralmente esse intervalo aí ele tem que ser entre 1 minuto e meio e no máximo 2 minutos e meio. Passou muito disso daí, você já tem quedas de sistema, você está utilizando um outro sistema, né? Que não esse daí de resistência de velocidade, né? Porque você não está fazendo um treino de tolerância de lactato, né? Treino de tolerância de lactato é para os caras de pista, 800, 400, o cara aprende a correr e tolerar isso daí, né? 1.500, por exemplo, uma CO aqui, então eles treinam para isso daí. O que você pode fazer também, por exemplo, o Antônio Carlos Gomes, ele gosta de utilizar com o atleta, que ele faz o tiro ali de 3:30, né? Como um atleta, né? Faz ali 3:30, e aí tem a frequência cardíaca. O cara abaixou de 120, que seria ele abaixo do Z1 dele, quando ele entra em Z1, ele já tem que fazer de novo. Então, o que ele fica medindo? O tempo de recuperação dessa frequência cardíaca que ele atingiu quando ele fez o tiro, né? Lógico que você faz o tiro, passa uns 5, 6 segundos, ainda a sua frequência cardíaca ainda está subindo ainda,
sim,
né?
Sim, sim.
Porque tem esse delay ainda, né? Do estímulo que veio lá da perna até chegar lá no coração. Então ainda continua subindo sua frequência cardíaca. Passa ali 1 minuto e meio, ele chegou no 120,
tchau.
Vai de novo. Então ele fica controlando isso daí. Quando esse 120 começa a chegar mais perto de 2 minutos, ele acha que o cara já fadigou e não tem mais rendimento, ele fala assim, pode parar, não tem mais intervalado. Então, o cara faz intervalado, por exemplo, o máximo que você vai fazer é até 1:40, com um atleta, né?
Tá.
Agora, talvez, com um corredor normal, ele pode até ver esse controle, que eu até falo, onde que você está melhor? É quando você vê aquele gráfico ali de, você usa, tem que usar o frequencímetro, né? Então, você faz o tiro, então vai lá, sobe frequência cardíaca, baixa frequência cardíaca, sobe frequência cardíaca, baixa frequência cardíaca. Você vê que essa curva da frequência cardíaca de recuperação, ela está subindo.
Sempre
Quando chega
sobe.
lá em uma parte que ela não está mais recuperando tanto, você pode falar assim, ah, pode até parar seu treino ali, que você não tem mais efeito nenhum daquilo que você está fazendo.
O Wesley Aguiar pergunta aqui: uma prova de 5 km é intensidade o tempo todo? Bom, se não for, você está fazendo errado, né, Júlio?
Também acho. Também acho. Se é isso que você quer fazer, né? Saber o teste, por exemplo, uma prova plana na marginal aqui, por exemplo, é o tempo inteiro e até você descobrir e entender que ponto que você pode fazer mais força ou não, né? Até se você corre bem, você consegue até perceber o vento, né? Se o vento está contra, a favor, tem que ficar atrás de alguém ali, de repente na ida você fica atrás de alguém, na volta para você continuar fazendo força, né?
Pois é, cara. Os 5 km é a prova, para mim, é pior, cara, para correr. É pior, porque tem que estar doendo desde o início, né? Não dá para. E passa muito
O mais
rápido também, né? Passa muito
muito
rápido.
rápido. Então, é que eu falo, pessoal, o mais importante de tudo numa prova de 5 km é você estar bem aquecido, aquecer mesmo, aquecer, correr mesmo. Pessoas que estão acostumadas, né? Igual você está acostumado mais com provas de longa distância, às vezes, cara, você precisa correr uma meia hora antes para poder estar aquecido para uma prova de 5 km.
É verdade, tem que ficar aquecendo, aquecendo, porque você já tem que entrar com muita intensidade, né?
Já. Porque às vezes fala assim, caramba, estou sentindo dor, conseguiria correr mais agora, mas não consegui fazer minha velocidade máxima porque o corpo não aqueceu o suficiente.
É, os 10 km tem que ser intenso também, né? Não pode deixar cair, né? Porque os 5 e 10, se
Também.
você
É
perdeu
o quanto você tolera.
o problema é que você, dessas provas mais curtas, é que se você, aqueles 10 segundos que você perdeu, você não tira de novo. Você não consegue
Não
buscar.
sei, não.
Não é que nem
Você
meia
fala, ah, vou dar
maratona.
vou dar uma recuperada aqui, uns 5 segundos aqui e tal, estou correndo, sei lá, que o seu máximo seja, né, 4. Ah, vou correr aqui a 4,5, 4,6 para dar uma recuperada, para depois eu faço 3,55, você não faz.
Não vai, não vai sair, porque tá muito
Você
intenso.
não vai fazer, não vai fazer. Aí sim você pode, para essas provas aí, o mais importante, para mim, até mais do que você fazer os tiros de 1.000, porque isso aí se dá mais pelo tempo de atividade, né? Algumas pessoas, alguns alunos aqui, por exemplo, mesmo que fazem maratona, tem alguns alunos aqui que eu não dou tiro de 1.000 igual o PH, por exemplo, que eu quero trabalhar acima do limiar dele. Então, no máximo, até uns 4 minutos, até uns 5 minutos é tolerável. Alunos que têm pace de 6, 7, eu dou tiro com distância menor, porque eu quero atingir esse metabolismo aí, que é acima do limiar. Se você passa muito, você está trabalhando resistência e velocidade, ele não vai atingir essa velocidade, ele não vai atingir essa frequência cardíaca e você não vai ter as adaptações. Aí, por provas de 5 e 10 km aí, no meu entender, o tiro não precisa ser mais do que 800. E aí você pode trabalhar o intervalo, né? Diminuir o intervalo.
Vamos fechando aqui, daqui a pouco a gente fecha o programa aqui, mas o Wagner Ferreira Lemos falou: Coach Júlio, o bom velocista pode se tornar um ótimo maratonista ou seria o inverso?
Não, esse é o caminho certo.
Começa
Esse é
com
o
as
caminho
distâncias
certo.
curtas e vai aumentando.
Por quê, cara? Porque a gente depende da contração da fibra muscular, cara. É assim, ó, o seu corpo vai se adaptar àquilo que você está fazendo. O nosso sistema cardiorrespiratório, ele vai se desenvolver naturalmente ao longo dos anos que você estiver treinando. Só que o seu sistema muscular ou neuromuscular, algumas pessoas gostam de falar assim, ele vai depender do estímulo que você está dando, que o tempo de contato com o solo que é o que vai valer. Você vai acostumar ali com o tempo de contato com o solo lento, você vai ficar lento, não tem jeito. Ô, Sérgio, vai, acelera aí que eu quero acelerar. Meu, você pode ter até poder contrário na sua musculatura, porque você tem musculatura para isso, você fez fortalecimento, você tem sistema cardiorrespiratório para isso, só que você não tem disposição ali axonal de avisar, você avisa, só que não responde. Não adianta. Então você tem que treinar isso daí. Não adianta. Vai, meu, acelera, acelera. Cara, eu senti que eu tinha a perna, mas doía.
Não tava rolando.
Você não treina a velocidade. Você tem que treinar, fazer os treinos de potência, pliometria, tal, essas coisas. Tá? Quanto mais você treinar isso aí,
Melhor.
melhor. Até na musculação também, né?
Ó, a Heidi Ingrid Hengruber. Nossa, Heidi
Nossa.
Hengruber.
Dá pra
As provas de
engasgar.
5 km passam muito rápido mesmo. Quando eu sinto que estou aquecido, a prova já está acabando. Por isso, geralmente me inscrevo nas provas de 10 km. Tem que
Piada,
aquecer
né,
antes,
Heidi? Piada, né?
né?
Não, que assim, é que naturalmente nós, seres humanos, nós somos de resistência. A gente sobrevive porque nós resistimos aí ao tempo. Então, naturalmente, a gente prefere provas que nos desafia a nossa existência, ou seja, o quanto tempo eu vou tolerar ficar correndo ali, não a velocidade. Mas pode ver que as grandes marcas aí dos corredores, por exemplo, que vem baixando aí ao longo dos anos, são caras que vieram da pista, né? Não é um cara que, ah, comecei a correr agora, vou lá e faço maratona, não vou baixar meu tempo. Se você está melhorando seu tempo, é porque está melhorando seu VO2. Aí depois tem duas coisas aí, né? Uma coisa é melhorar o seu VO2 e você vai melhorar seu tempo. Outra coisa é o estímulo da musculatura que você vai dar. E a terceira coisa, que é o que é o mais difícil, que é você ter um bom VO2 e aí tem que ver a quantidade de mitocôndrias que você tem para ter a captação desse oxigênio. Ou seja, você tem bastante oxigênio lá, só que seu corpo não capta, né?
Tá
Ah,
certo.
Sérgio, só outra coisa que eu lembrei para falar sobre, estava falando sobre as zonas de treinamento. Por exemplo, o Adrian Jones estava dando um exemplo que eles gostam muito de usar, que é uma coisa chamada velocidade crítica,
Tá.
né? Porque, por exemplo, quando ele começou a treinar a Paulo Redcliffe lá em 2003, 2004, não tinha muita coisa sobre frequência cardíaca.
Sim.
Era ritmo. Então, como que determinava esse ritmo, saber se estava assim, se estava bom, se não estava, né? Tanto é que ela veio evoluindo ao longo dos anos, né? A velocidade crítica dela e a mecânica dela também. Tanto é que uma das perguntas que eu fiz para ele, essa melhora da mecânica dela, né? A eficiência da corrida dela, se deu metabolicamente pelo treino, porque naturalmente você vai ficando mais rápido, você vai diminuir o tempo de contato com o solo e você entra com o pé mais para frente, então é um movimento natural do corpo, né? E ou foi por conta de técnica de corrida? Ele falou, não foi por conta de técnica, foi o treinamento. Então, o que eles fazem? Eles gostam de usar muito a velocidade crítica, e um teste básico que eles usam, que é você faz um tiro de 1.200, e no outro dia ou 2 dias depois faz um tiro de 2.400. Aí tem uma fórmula que você usa dois
Sei.
vezes um, tal, tal. Aí vai dar uma velocidade. Que lá é só velocidade crítica. Então, o que eles tentam fazer é sempre melhorar essa velocidade crítica. E essa velocidade crítica, você pode falar que seria ser aí o seu limiar ou velocidade prêmio, né? E o que, que é um bom corredor? Por exemplo, naquele teste não, naquele programa lá da Ineos, lá do Kipchoge, que eles fizeram lá abaixo de 2 horas,
Sim.
tinham 30 atletas já definidos que eles iam tentar. Na primeira eles tentaram, só sobrou dois, né?
Sim.
Onde que eles definiram? Que essa velocidade crítica é o cara que suportaria mais tempo dentro dessa velocidade crítica. E o Kipchoge é o cara que mais chega perto, ele chega a 98, 99%, que ele
Uau.
tolera essa velocidade crítica por mais tempo. A Paula Redcliffe, 96, 97. Então, ou seja, quem que é o melhor atleta? O cara, não só o que tem a velocidade crítica, muitos atletas têm boa velocidade crítica, mas o cara não tolera ela por tanto tempo.
Entendi. Ó, tem uma pergunta do Luiz Fernando Rocha aqui no Instagram, que boa noite. Não consigo reduzir para menos de 20 minutos os 5 km. Tenho que aumentar o volume semanal ou é com o tempo?
Ah, cara, assim, é uma
Difícil, né?
muito difícil falar, porque eu não sei se o seu VO2 máximo já está no máximo do seu VO2, ou seja, tem que melhorar o seu VO2, ou se tem que melhorar a captação desse oxigênio pelo seu músculo, ou você trabalhar a velocidade, cara, que é justamente o tempo de contato com o solo aí, trabalho de pliometria, de velocidade, de agilidade, ele vai e volta, o raciocínio ser rápido. Hoje tem muito trabalho, não sei se você já viu, que pelo menos mostra aqui no futebol e com pilotos de Fórmula 1,
Ah.
aquelas luzes, né? O cara tem que
Tá.
fazer isso, tal, 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 tal. Pode parecer estranho, ah, mas eu estou trabalhando no braço, eu estou fazendo isso. Ok, mas lembra que você está ensinando o seu cérebro a ser rápido, né? E aí, isso aí, essa informação também pode chegar na perna, você pode trabalhar com o pé só. Com o pé mesmo, você fica com o pé só trabalhando isso daí. É uma maneira de você trabalhar a sua velocidade de raciocínio aí, porque é isso que vai precisar.
Tá.
Chegar lá na frente.
Às
Fora o
vezes
trabalho de potência, pliometria, carga, mas pô, tem tantas variáveis aí que, de repente, para analisar.
É, às vezes também é só uma barreira, né? Passou a primeira vez, foi embora. Também tem essa coisa, né?
Foi embora. Talvez psicologicamente, às vezes ele sai
Isso,
muito
é.
forte, às vezes sai muito fraco, às vezes quis acompanhar um cara que não deveria. Tem tudo isso aí. A prova que ele escolheu também.
Aqui o Wagner Ferreira, eu não consigo beber água nos 5 km, eu quase me engasgo. A Luciana Barroso colocando, qual a orientação antes, durante uma corrida de 5K? Olha, beber água na corrida de 5K, a gente nem precisa, né? Se você está correndo para valer, né?
Você vai fazer, dependendo do tempo que você vai fazer aí, perto de 20 minutos, fisiologicamente você não vai precisar. Talvez o que você precise, por exemplo, no meu caso, que eu respiro muito pela boca. Então, às vezes, eu pego o copo ali só para molhar a boca.
Tá.
Só para ter a sensação de molhar a boca, porque água mesmo ali, teoricamente, numa prova de 5 km, você não vai precisar.
Esse molhar, molhar a boca ajuda e também tem um efeito neurológico também, né? O seu corpo, peraí, tá tudo você bem aqui.
Ali, opa! Entrou água ali, opa, beleza, ele entendeu que eu quero água. Depende muito disso aí. Se você não vai precisar, não vai. Mas também tem uma coisa também, né? É que assim, as pessoas não treinam isso daí, né? Assim, já treinou, assim, vou comprar um copinho, vou fazer um teste de 3 km agora, eu vou fazer 3 km forte e vou tomar água. Então, para poder justamente treinar, vou furar o copinho. A pessoa não treina. Geralmente o treino dela é na prova, então realmente isso daí fica muito difícil mesmo. Até o retorno, por exemplo, a prova tem um retorno, ela vai e volta. Ah, eu fiz lá no Ibirapuera, deu 20 km, os 5 km deu 20 minutos, mas eu não fiz nenhum retorno. Na prova lá, como teve retorno lá, deu 20 e 30, não consegui baixar, cara. Isso aí já poderia ser uma das questões aí, né?
Certo. Julinho, deixa eu agradecer você aqui, já passamos o nosso tempo. Queria que você fizesse agora o Merchan, né? Como é que as pessoas podem treinar com você? Eu deixei os seus contatos na descrição, claro, né? Do Limite Team e também do seu Instagram, mas chama as pessoas para treinar com você aí. Pode fazer seu Merchan, por favor.
Obrigado aí, Sérgio. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar na live com você, sempre vira e mexe, assisto, escuto, né? A de sexta-feira ficou bem legal com o PH, com a música, né? Acho que tava faltando, né?
Sobre
isso daí, ficou legal, porque tinha aquela da 89, geralmente de sábado de manhã acabava o pessoal escutando para poder correr, né? Que se tinha o problema, deixava gravado para sábado de manhã, 7 horas, o pessoal escutar, né?
Isso.
Sempre tinha algum assunto isso daí, né? Então, parabéns aí, obrigado aí pela oportunidade. E para falar sobre treinamento, cara, para mim é sempre um prazer enorme. É uma coisa que eu estudo há muito tempo, sempre gostei de estudar, estou sempre estudando e sempre gosto de falar e sempre digo que a ciência não é exata, ela sempre está modificando. Então, de repente, um assunto que a gente está falando agora pode parecer super atual, amanhã ou depois ela é uma besteira que outras pessoas estão utilizando, então fazendo aí, então isso que é o mais legal do trabalho, assim, da parte científica, é porque ela está sempre mudando, né? Sim, ou melhor, né? Sempre melhorando, né? Tem vários conceitos que até hoje são utilizados desde 1950 lá até hoje, que são utilizados, e por que que eles são utilizados e como eles são utilizados, que é o legal da gente ver, entender e perceber. Quem quiser, só me procurar aí no Instagram, é Júlio Dotti, ou na Limite Team, @LimiteTeam, ou @JulioDotti. Será um prazer poder treinar vocês aí, ensinar principalmente educativo.
Por causa do Marcelo e da Regiane, né? Não foi possível. Se possível, educativo. Não foi possível, educativo.
Não foi possível. A Regiane sempre assim, não é possível educativo. Não é possível educativo. Não, é porque assim, dentro do treinamento, né, de uma sessão de treino, né, você tem o aquecimento, que é você preparar o seu organismo para aquela atividade, porque é para a série principal. O treinador, todo mundo acha ali que, tipo assim, você tem um treino lá que o total é 45 minutos. O cara quer ligar o relógio e desligar quando é 45 minutos e está preocupado daqueles 45 minutos, isso, qual foi o pace que ele fez, para achar que foi bom. O
que ele vai colocar no Instagram?
Exatamente. O treinador está preocupado, por exemplo, qual que é a parte principal do treino. É aquilo ali, ele montou o treino pensando naquilo. Aí tem o aquecimento e tem a volta calma. E geralmente no aquecimento eu coloco lá 10 minutos de trote leve, caso seja possível, faça algum educativo.
Tá.
né? Não necessariamente que o educativo aí vai entrar uma polêmica, que
Isso,
o
aí a gente entra.
educativo
Sim, 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 sim.
é outro assunto,
Outro
tal, tal.
assunto, outro
Mas é
assunto.
uma forma de você preparar o seu organismo, né? Parte muscular, a parte articular, mobilidade e o seu coração, né? O seu pulmão, a aumentar a vascularização, aumentar a temperatura corporal, tudo isso daí, você preparar o seu organismo para a atividade. Então, você sempre tem que pensar em preparar o seu organismo para a atividade, fez a atividade. Aí depois tem que ter a volta à calma. Então, no aquecimento, sempre tem lá 10 minutos, se possível, educativo. Aí ela fala, hoje não foi possível educativo. Ou seja, ela só fez 10 minutos de trote, né?
O famoso
Tudo bem,
homeostase
mas
para quebrar, que
aqueceu, não.
fazer a quebra de homeostase, né? Homeostase.
Exatamente. Você tem que provocar isso daí, não tem jeito.
Claro, claro.
Porque pode ver, algumas pessoas até falam na prova de 5 km que às vezes não conseguiu ter um bom rendimento, muitas vezes é porque não aqueceu direito o organismo. Ah, não, não quero perder energia que eu vou gastar toda a energia na prova. Cara, não funciona assim. Às vezes, o seu corpo, para ele aquecer e entender aquilo que você está fazendo, né? E
Isso.
durante a prova, ele gasta muita energia. E aí, depois você vai querer essa energia para poder gastar, principalmente lá no final, para fazer força? Não vai ter.
Não vai
Então, o
rolar.
aquecimento é sempre importante. Com educativo ou sem educativo.
Eu só faço eu é tipo, eu não faço educativo, mas como eu sou da escola Vanderlei de Oliveira, quando eu vou para a pista, é aquecimento,
Faz.
vim, aquecer, tipo, não importa o que me atreia, porque a minha treinadora é a Gisele Campoli de Campinas.
Sim,
Mas não
sim, sim.
importa o que a Gisele me bota de aquecimento ou desaquecimento. Eu sou, para mim sempre são 20 minutos de trote na grama, na pista, depois seis acelerações de 100 metros, que eu faço, que é do Vanderlei. Daí eu vou pro, daí eu vou para a parte principal do treino, é o que eu faço.
Então, é isso. Por exemplo, tem um nadador, vocês já ouviram falar, chamado Michael Phelps.
Claro, pô, lógico.
Sei
o cara que tinha
lá.
um... sim, o cara
É
só, o
um
cara só
nadador aí, é um
é
cara aí. É um cara.
um cara um cara um com um nadador ordinário qualquer.
É, quem gosta de ficar atravessando a piscina de um lado para o outro aí, sei lá, de várias maneiras e consegue ser rápido, mais rápido que todo mundo, né?
Só um
É,
instantinho,
vários
Júlio, tá
estilos.
escrito aqui um tal de Marcel Agari falando, amanhã não será possível educativo.
É, eu vou até falar por quê. Então, esse Michael Phelps aí, participei de uma palestra com o treinador dele. O treinador dele falou assim que não consegue falar com ele enquanto ele não aquece. Então ele chega lá na piscina, o cara chega lá com fone, blá, blá, blá. Não adianta o cara falar, ó, o treino é assim, sabe? Não adianta, ele não fala com ninguém. Ele entra na piscina, ele faz 800 metros de aquecimento com vários educativos e tal, tal. Aí ele acaba esse aquecimento, que ele já sabe que é o mesmo aquecimento que ele faz, sei lá, há 20 anos.
Tá.
Mas ele tem que fazer esse aquecimento. Ele faz esses 20 metros, esses 800 metros, ele chega pro treinador, e aí, o que eu treino agora? Aí ele pode falar com o cara,
Tá,
entendeu?
entendi, entendi.
Então, ou seja, cada um tem a sua maneira de aquecer e de preparar o corpo. Não existe uma regra, mas é importante. Amanhã não vai ser possível educativo, porque eu recebi aqui uma mensagem no WhatsApp, um pouquinho antes aqui do treino, que tem uma pessoa que vai fazer um exame amanhã. Então amanhã não vai ter treino
Não vai ter tempo, então não
para
vai ser
pessoas.
possível. Não será
Não vai
possível.
ser possível educativo. Aí à noite, à tarde, eu não consigo fazer o treino também. À noite também não consigo fazer. Não sei. Sei lá, a pista, sei lá, a rua deve fechar até meia-noite. Depois da meia-noite ninguém pode
Ninguém
ir na
pode.
rua, sei lá, alguma coisa. Deve ter, sei lá, toque de recolher, deve ter americana lá, sei lá. Cara, até meia-noite é
Pô.
dia ainda faz parte do dia de amanhã, né? Ainda é dia 17, mas tudo bem.
Vou te dar, vou falar uma coisa que o meu amigo Edivaldo Acerola fala assim: o treino é a hora que dá para fazer. Ele faz, já peguei assim, eu tava voltando, chegando de algum lugar, 11h30 da manhã, 11h30 da noite, eu passando na Avenida 9 de Julho, tá ele treinando. Eu falei, cara, o que você tava fazendo? O horário do treino é o horário que dá para fazer.
Encontrei ele domingo aqui na corrida da YoPro e tava correndo de YoPro nas costas. É, por isso que você não correu, né? Você não quis ganhar a prova, né, meu? Foi correndo aí que ele era um dos, sei lá, como é que chama ali, embaixadores da
Embaixadores,
YoPro, então ele
legal.
tava correndo com o YoPro durante a prova lá, acompanhando a galera e tal.
Fala, bacana.
Figuraça, Cerola.
Show.
Figuraça. Adoro ele.
Julinho, muito obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por você dividir o seu conhecimento com a gente aqui.
Oh, muito obrigado, cara. Eu agradeço. Eu sempre falo que conhecimento, se ele está dentro aqui da nossa cabeça, ele não serve para nada.
É verdade.
Tem que colocar ele para fora e aí, sim, começa a ter pergunta aqui, pergunta ali, um age dessa maneira, do outro, e você acaba até aprendendo mais também.
Essa coisa do conhecimento, vou te fazer uma analogia aqui. Um cara que foi um dos meus primeiros chefes, ele falou assim: conhecimento, se você não passa para os outros, é a mesma coisa de você ser rico e colocar todo o dinheiro no barco. Se ele afundar, o dinheiro vai junto. Então, se
Vai
você não
junto,
passar
já era.
conhecimento para os outros, já era. Verdade.
Já era, não serve para nada. Dentro da cabeça, o conhecimento não serve para nada. Ah,
Beleza? Oh, pode falar.
só
Claro,
lembrando aqui
claro.
que o conhecimento que eu adquiri foi através desse livro aqui, ó.
Opa!
Eu tenho Quem Não Tem.
Sem coisa que todo
O
corredor
meu.
deveria saber.
Eu tenho até autógrafo aqui,
Tem
sei lá, onde
autógrafo?
está aqui na
Tem
contracapa. Aqui,
dedicatória
tem até
aí? Tem
autógrafo.
dedicatória?
Tem. Está faltando a Raquel Castanhara, ela falou que a da dedicatória não deu ainda.
Não rolou
Eu
ainda.
tenho outro sobre natação aqui, do professor César Momesto.
Pô, que
Aqui,
legal.
ó. Esse aqui é para o Marcel, que o Marcel, na verdade, o que ele está devendo é fazer uma prova de triatlo, não é a maratona
Mesmo, ele...
sub-4.
Agora já
Eu não
foi.
estou nem aí.
Já pagou a Maratona Sub-4. Já pagou.
Não tinha obrigação nenhuma da maratona. Até que ele fez a maratona sub-4, eu falei, cara, você tinha seu objetivo. Seu objetivo comigo era um triatlo. Você que quis fazer o
É mesmo, ele
sub-4 aí.
começou a treinar com você porque queria fazer um
Quer
triatlo, não
fazer
é isso?
triatlo. Não tinha nada a ver de maratona sub-4, cara. Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver.
Verdade. Verdade, tinha esquecido, assim, isso aí é verdade.
Eu não tô nem aí. Pra mim, faz fazer 3:30. Eu quero saber dele fazer triatlo. Imagina aquela cabeça lá, na água, boca. Como que vai ser aquilo lá?
Não vai, não, ele não vai conseguir uma touca que caiba ali na cabeça dele, não é possível. Bom, valeu, Julinho. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Obrigado. Até a próxima
Valeu,
aí.
obrigadão, Sérgio.
Pessoal, só lembrando que o
Valeu,
Café e Corrida vai um programa que vai ao ar de segunda a sexta, às 7 horas da noite. Você pode assistir depois no YouTube ou também por podcast, tá? Procura lá no Spotify, Café e Corrida. Você escuta todos os programas. Tem conteúdo de corrida de segunda a sexta aqui no Corrida no Ar. Valeu, Julinho. Obrigado, pessoal, pela audiência e até a próxima. Valeu. Ô, Julinho, fica aí. Não
valeu.
vai embora, não. Pera aí. Falou. Fica no ar aí, a gente já conversa. Espera aí. Falou, pessoal.
Tá.
Tchau.
Valeu.